Glória a Deus. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, digno de louvor Tu és. Deus, estamos aqui diante da Sua Palavra, Palavra que irá ser revelada a nós neste momento. Deus, eu peço que o Senhor abra o meu coração e os meus ouvidos para ouvir o Senhor e para trazer à igreja as palavras que estão no seu coração. Deus, desejo a Sua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23 em diante. Diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Aí, ali lhes deu estatutos e uma ordenança e ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diz também: Então enviarei a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Bom, o Senhor, ele sempre quis um povo para si. Ele quis um povo específico para si, que era todos os homens, mas poucos se renderam diante dele e reconheceram como Senhor de todas as coisas. Ele colocou no meio do jardim do Éden Adão e Eva. Depois surgiu Enoque, Noé, Abraão, e chegou nesse povo de Israel, um povo que ele trouxe cativo para o seu coração, o coração de Deus. E esse povo, como a palavra de Deus disse, que era um povo obstinado, era um povo que eles eram inconstantes. Um tempo eles amavam a Deus acima de todas as coisas, e em dado momento eles diziam: Ah, Deus, por que nos trouxeste até aqui para morrer no deserto? Mas o Senhor, ele era um Deus misericordioso, e Deus os fez sair do Egito, de um papel de escravos, para povo livre, e fez eles passarem o Mar Vermelho e se achegaram aqui neste lugar, nas águas de Mara. E todo o povo de Israel, mais uma vez, vendo a liberdade do Senhor, vendo que saíram da escravidão e andando em liberdade, andando em alegria com o Senhor, vendo, acho que um dos maiores milagres que se pode ver, que é abrir o mar, uma banda a outra, e passarem com os pés a seco. E quando se chegaram perto de uma fonte de água, estavam com sede, se queixaram porque eram amargas, não confiaram no Senhor, que foi Deus que os libertou do Egito. E nesses versículos que eu li, eu encontrei algumas coisas que são coerentes com as nossas vidas, que antes nós realmente éramos escravos do pecado, estávamos debaixo do pecado, e o pecado, ele era o nosso senhor, e não sabíamos que havia uma liberdade, até que nos foi anunciada, até que Jesus Cristo nos foi anunciado. E daí no livro de João, na palavra dele, diz que no capítulo 8, a partir do versículo 31, né, ele começa a falar sobre a liberdade, que Jesus Cristo era essa liberdade. Jesus Cristo começa a falar dele, e falar, eles falaram que era descendência de Abraão, e que sempre foi um povo livre. Daí Jesus Cristo diz que a liberdade só vem da parte dele, e diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E foi quando nós conhecemos a verdade que nós fomos libertos. E foi desse momento em que conhecemos a liberdade, que é estarem com Cristo, que nós fomos libertos, da mesma maneira que o povo de Israel foi liberto do Egito. Só que nós vimos aqui que um povo liberto, um povo feliz, que saiu das garras do seu opressor, eles se depararam com as águas amargas e estavam com sede e murmuraram. E quantas vezes nós cristãos nos deparamos com situações amargas em nossas vidas e talvez pensamos: nossa, Senhor, por que me fez chegar até aqui? Estava bom onde eu estava, o Senhor me trouxe para um lugar de dificuldades, porque nós não queremos dificuldades. Mas a palavra do Senhor diz aqui, né, que quando ele sarou as águas, ele provou o povo, ele conheceu o povo. O Senhor mais uma vez estava conhecendo o povo de Israel. Mais uma vez se depararam com uma situação para conhecer o que havia dentro do coração deles. E mais uma vez o povo se deparou com um coração que não confiava plenamente no Senhor. Um coração que qualquer dificuldade, qualquer vento fazia ser submerso pelas águas, como nós cantamos. E não era isso que Deus tinha para eles. E quando eles murmuraram, outra coisa que encontrei aqui, foi necessário que houvesse um clamor para que a situação fosse revertida. Então, eles murmuraram para Moisés, e Moisés mais uma vez clamou pelo povo de Israel. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, demonstra um dos clamores que Moisés fez por esse povo. Quando Deus tinha decidido: vou destruir todos eles, porque eles são pessoas que não se dobram diante de mim, são inconstantes demais. Porque Moisés tinha subido ao Santo Monte, no Monte Sinai, para ouvir as ordenanças do Senhor, e o povo preparou bezerros para si, outros deuses. Aí diz assim, num clamor de Moisés, a partir do versículo 11, capítulo 33 de Êxodo: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: fazei subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença, disse Deus, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, o quanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. A diferença no meio deste povo era Moisés. Enquanto o povo se corrompia, Moisés permanecia firme e eles podiam caminhar. Enquanto o povo ele se corrompia, havia um clamor pedindo por misericórdia, e o Senhor agia. E às vezes nós nos deparamos com essas situações em nossas famílias. Podemos ver nossa família murmurando, dizendo que as águas são amargas, não quero mais viver este caminho, não quero mais andar neste caminho. Mas o Senhor, ele nos ensina, como mostrando aqui como Moisés, que era necessário mover um clamor, que era necessário mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, pedirem para que o Senhor entre em intervenção para que não pereça o povo. Foi assim na vida de Ló, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra e Abraão começou a interceder por ele, dizendo: Senhor, se houver lá 50 justos, o Senhor ainda sararia a terra, o Senhor perdoaria a terra. Daí o Senhor falava para ele: sim, Abraão, se tiver 50 justos, eu salvarei, eu pouparei. E ele foi diminuindo até chegar: Senhor, se houver um justo. E o Senhor, ele envia os seus anjos àquele lugar, a Sodoma e Gomorra, e faz tirar o seu Ló às pressas. Não tem tempo nem de, não é nem para olhar para trás, não tem tempo de mais nada, porque o Senhor já ia agir. Porque havia somente um justo, e um clamor de um justo. E a palavra do Senhor diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. E essa é a oração, esse é o clamor que nós temos que erguer quando houver dificuldades, quando as águas estiverem amargas. Não devemos murmurar, mas antes erguer um clamor para que o Senhor torne essas águas doces e puras para nós. Também, aqui quando Moisés ele ergueu um clamor, ele teve uma coisa interessante, ele teve a resposta do Senhor. Nenhum dos nossos clamores vão ficar sem resposta diante de Deus, se for feito em verdade, se for com um coração simples e sincero diante dele. Moisés, ele clamou pelo povo, pediu que as águas se tornassem doces. Então Deus, ele, a palavra do Senhor diz aqui que deu para eles um lenho, eles encontraram um lenho e jogaram nas águas e as águas se tornaram doces. E existe uma canção em que um ministro, quando ele ministra, ele diz assim, que todo caminho é comum até que Jesus passe por ele. E isso foi o que aconteceu. Quando estava tudo comum, a água era amarga, já, todo mundo já sabia que elas eram amargas. Mas quando Deus decidiu passar naquele lugar, decidiu ouvir o clamor de Moisés, as águas se tornaram doces, algo se tornou diferente. Aconteceu um milagre do Senhor. E isso é bom para nós saber, porque quando Deus, ele passa em nossas vidas, ele transforma, ele tira a amargura que talvez o passado nos fez carregar por muito tempo, e ele nos dá alegria, nos dá a doçura dele, nos dá o seu amor. E em resposta, como ele fez a Moisés, ele também responde ao povo de Israel. A partir do versículo 18 do capítulo 33, ele disse: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu estiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não se verá. O clamor de Moisés, ele disse, rogo que me mostre a tua glória. E daí o Senhor, ele começa a se anunciar a Moisés e se mostrar diante de Moisés. E é necessário que eu e você também tenhamos o mesmo clamor em louvor e adoração a Deus. Que foi isso que Moisés fez quando ele estava adorando a Deus naquele momento. Ele disse, Senhor, eu rogo que me mostre a tua glória. Eu rogo ver a diferença do Senhor neste mundo. E daí o Senhor diz assim, que eu te colocarei na fenda da rocha. E a fenda da rocha é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que quando nós estamos diante de Jesus Cristo, ele passa a sua glória sobre nós, ele passa a sua bondade. E é necessário que eu e você, quando nos encontrarmos com Jesus mais uma vez aqui nos nossos lares, possamos dizer, Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua bondade, haja na minha vida, pois eu não quero mais as águas amargas, eu quero viver a doçura da sua presença. E esse é um encontro que ele teve. Como eu disse, eles eram escravos e se tornaram livres. Nós éramos escravos e nos encontramos com uma cruz. E ela não, Jesus mais, não estava mais lá, mas o sangue de Jesus, quando foi derramado naquele madeiro, nos libertou. Ele transformou as nossas vidas, nos transformou e nos purificando de todo pecado, porque a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando nós passamos, encontramos aquela cruz e passamos pelaquela cruz e reconhecemos que o Senhor derramou seu sangue, ele tira o salário do pecado das nossas vidas, ele tira a escravidão, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor, ele da sua vida abundante. E ele disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor de Deus sobre nossas vidas. E foi isso que Moisés encontrou. Quando ele clamou pelo povo, quando ele clamou pelas águas doces, ele decidiu mais, ele queria mais, ele queria a presença de Deus na vida dele. E ele anelou por isso. E também, além de ter a resposta de Deus, o que a palavra do Senhor diz, que Deus preparou para eles um lugar de descanso. Diz aqui no livro de Êxodo 15. Diz aqui. Então vieram a Elim e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Eles tiveram um lugar de descanso. O Senhor, na sua jornada, ele sempre vai ter um lugar de descanso para você. Você pode passar por situações simples, fáceis, complicadas, muito difíceis. Mas em seguida vem o descanso. E o Senhor tem esse lugar preparado para nós. Ele diz no livro de Salmos, que ele, capítulo 23, que ele nos tem preparado para nós um lugar de descanso, os pastos verdejantes de águas tranquilas. Ele também diz, e eu sempre ministro isso durante louvor, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: resta ainda um descanso para o povo de Deus. É promessa de Deus um descanso para nós. E ele também diz no livro de João, capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. E quando você crê no Senhor, ele também diz assim, que ele está na casa de meu Pai, há muitas moradas. Eu irei ao Pai, e depois eu voltarei e levarei vocês também para este lugar. O Senhor tem um lugar de descanso. Esse é o roteiro de Deus. Ele nos tira da escravidão, nos liberta, ele nos dá um lugar de descanso, ele nos responde com a sua palavra, ou ele responde o nosso clamor, como a palavra do Senhor também diz sobre o clamor, que os ouvidos dele não estão cerrados para que não ouça o clamor do seu povo. E é necessário que às vezes mover um clamor para que a situação mude, para que venha um momento de descanso. É necessário romper num clamor. Também o Senhor, aqui ele, além do lugar de descanso, ele tem um lugar de paz. Ele tem um lugar de águas tranquilas. Como diz, ele levou um lugar de palmeiras em um lugar cheio de águas. E essa água é a presença de Deus, é o rio de Deus, é o rio que flui do trono de Deus. E é necessário que eu e você tenhamos prazer em beber dessa água. Ele diz no livro de Apocalipse, o Senhor diz: aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Vem e beba da água gratuita de Deus, da presença de Deus. E ele tem essas águas para nós, essas águas de descanso, onde ela nos sacia, nos tira, como diz a palavra do Senhor, ela nos cura, ela tira toda a impureza por todo lugar que passa, como diz no livro de Ezequiel, que quando ela passa, ela traz o que estava morto à vida. E a palavra do Senhor, assim, eu gosto muito disso, no livro de Salmos, capítulo 84, acho que versículo 6, diz assim: que bem-aventurado o homem que passa por terras secas e faz dele um manancial. E o Senhor, ele deseja isso de nós, que quando passarmos pelas terras, passarmos pelas vidas, que possamos cavar poços como Isaac cavou e ver os mananciais de Deus, o sobrenatural de Deus, as águas puras de Deus saciaram aquela terra sedenta. Nós temos a água de Deus em nossas vidas, pois ele diz que fontes de águas vivas jorrarão do nosso interior. E é necessário que nós possamos levar essas águas doces, puras, santas, para que as vidas possam se encher dessas águas preciosas, a água do Senhor. E quando você entender, eu entender, que o rio do Senhor, ele é necessário que ele brote através das nossas vidas e inunde as vidas, nós veremos a salvação do Senhor na nossa família, veremos a salvação do Senhor nos nossos amigos, veremos a libertação, porque essas águas, ela cura tudo que é imundo, e ela traz a pureza, ela santifica. E que essa presença santa de Deus possa começar a fluir de nós, pois a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela diz assim, que nós somos templos do Senhor. E é deste lugar que a água flui, do templo de Deus. É deste lugar que tem o poder de Deus para manifestar na terra. A palavra do Senhor, ela diz que o Evangelho é o poder para a salvação. E cabe a nós anunciar, cabe a nós liberar as boas novas, o poder de Deus. Como eu comecei dizendo, da escravidão para a liberdade, da liberdade, momentos difíceis, houve um clamor, do clamor houve resposta, e na resposta o Senhor fez promessas. Ele diz assim em suas promessas, e Deus, ele tem promessas em toda a sua palavra. Ele nos prometeu uma vida com ele para sempre, até o findar dos séculos. E ele diz assim: e se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é direito diante de seus olhos, e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, e porque eu sou o seu Senhor que te sara. Daí no livro de Josué, capítulo 22, versículo 5 diz assim: tão somente tende cuidado em guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Esse é o desejo do Senhor. Nós somos libertos, nós nos encontramos com Jesus. O desejo dele é que quando, igual nós cantamos, que o meu coração é teu, Senhor, o meu coração é teu, que isso seja verdade, que seja com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, totalmente a ti, Jesus, totalmente a ti, seja as nossas vidas. E ele diz: se tomarmos cuidado em conhecer ao Senhor, em guardar as suas palavras, que é onde talvez nós mais falhamos, é em querer conhecer. É onde o povo de Israel, em toda a palavra de Deus, diz que eles falharam. No livro de Oséias ele diz: conhecereis a verdade. Não, diz que o meu povo, ele... Isso. Então, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E é a palavra de Deus, é esse conhecimento necessário para as nossas vidas. O conhecer a Deus. Deus, ele tem promessas maravilhosas para nós. Ele também tem exortações para os nossos caminhos. Ele tem palavras de sabedoria. Ele nos ensina a administrar as nossas finanças. Nos ensina a semear. Nos ensina a colher. Essa é a palavra viva de Deus. E ela nos ensina a ser fiel a Ele até o fim. Buscar a face dEle. É, a palavra do Senhor, ele disse, Moisés, ele disse: mostra-me tua glória. Né? Daí no livro de Hebreus diz assim, que segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Para ver a glória de Deus, não é só o clamar, o pedir: Deus, mostra-me a tua glória. Mas é necessário que haja santidade. É necessário que haja santificação. Porque também no livro de Hebreus diz assim: para que nós podemos entrar no santo lugar através do novo e vivo caminho que foi preparado por Jesus Cristo, que Ele nos abriu para nos achegarmos diante de Deus. Mas é necessário que haja santificação. Buscar ao Senhor com toda a vossa alma e com todo o vosso coração. E santificar o seu coração. Pedir a cada dia: Senhor, lava-me com o sangue do Cordeiro. Transforma a minha vida. Para que eu possa a cada dia buscar a tua presença e encontrá-la. E esse é o clamor da minha vida. Essa tem que ser a sede das nossas vidas. Buscar ao Senhor e encontrá-la. Porque a palavra dele diz que se nós buscarmos, nós encontraríamos. E é necessário que haja uma busca, que haja uma sede. Eu vou orar.